Olá, eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo o que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.
Voz Off, o podcast que conta as histórias de grandes nomes, do rádio, da TV, da publicidade. Grandes vozes que vão ficar para sempre em nossa memória. Apresentação, Antônio Viviani e Nicola Lauleta.
Ouvintes do podcast Voz Off, mais uma vez estamos aqui com um novo episódio e sempre trazendo as grandes vozes do rádio, da TV, da publicidade e de todos os outros lugares, até da música. Torcemos aí o Moacir Franco, né, em dezembro, que também foi radialista, mas hoje tem um cara que reúne tudo isso, mais um convidado super especial. Hoje estamos gravando à distância. Eu estou aqui no Paraíso, Nicola Lauleta da Vila Mariana. Tudo bem, Nicola?
Tudo bem, Antônio Viviani, mais um grande convidado aí, hein, para nosso podcast Voz Off.
Alô, Reinaldo Costa, que prazer falar com você, meu amigo.
Alô, Brasil, alô, Antônio Viviani, que alegria poder estar participando aqui no Voz Off desse podcast. Eu fico realmente muito contente de ser lembrado pelos amigos e principalmente de amigos que realmente são do meio, né? Amigos que fazem parte dessa história da radiofonia brasileira, né? Obrigado pelo convite, um abraço também ao Nicola e a todo o pessoal.
Vamos começar com sua história lá do princípio, Reinaldo. Você nasceu em que cidade?
Bem, eu nasci aqui em Cruzeiro mesmo, né? E já faz um certo tempo. Cruzeiro fica na região paulista do Vale do Paraíba, mas que faz divisa com Minas Gerais e faz divisa com o Rio de Janeiro. Eu dou um passo para a esquerda, eu estou na Serra da Mantiqueira, fazendo divisa com Passa Quatro. Eu dou um passo para a direita, eu estou à nossa direita aqui, Itatiaia Resende. Interior, você sabe melhor do que eu até, né? Interior é interior, sempre. Embora tenha trabalhado 38 anos na capital paulista e tenha trabalhado também 10 anos no Mato Grosso, e a gente vai vivendo o rádio e vai vivendo as emoções da vida através do rádio.
Como era o nome dos seus pais, seus irmãos? Você ficou na infância aí até quando, Reinaldo?
Bom, eu saí de Cruzeiro, na realidade, em 1972. Eu fui trabalhar a convite da Rádio Cultura de Campo Grande. Eu fui para Campo Grande, no Mato Grosso. Você imagina um cara do interior que só conhecia Cruzeiro e, na ocasião, foi para Campo Grande trabalhar na emissora, lá na Rádio Cultura. Fui trabalhar em rádio. Trabalhava na Mantiqueira desde 68. Nós éramos em 5 irmãos. Eu sou irmão do Demétrio Costa, que foi o carro-chefe de tudo o que aconteceu na minha vida. O Demétrio trabalhou muitos anos na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, na época dos grandes nomes do rádio, né? Na época que a Rádio Nacional era a Rádio Nacional. Demétrio é falecido. O Demétrio foi locutor durante 40 anos do Carnaval no Rio de Janeiro. Ele pegou a Presidente Vargas, pegou a Avenida Antônio Carlos, pegou a Rio Branco, até chegar na Marquês de Sapucaí. Faz 5 anos que ele faleceu. Eu tenho mais 2 irmãos falecidos, que é o Humberto, esse não mexeu com rádio, e o Ariovaldo Costa, que também era jornalista e que faz parte da família Costa. Eu tenho um outro irmão que sofreu um AVC há 2 anos, está acamado, o Rogério Costa, que também é de rádio. De 5 homens, 4 são de rádio: Demétrio, Ariovaldo, Reinaldo e Rogério. Os meus pais foram Geraldo Duque da Costa, Nair de Oliveira Costa, minha mãe é de Pouso Alegre e meu pai é do Rio de Janeiro.
Bom, essa serra bonita que a gente vem lá de Minas, Nossa. Passando por Pouso Alegre e Itajubá, desce a serra e, sem deixar de passar em Piranguinho, na Barraca Vermelha, comer aquele pé de moleque.
Opa! Maravilhoso! Nossa.
Maravilhoso. Reinaldo, mas então você começou na rádio aí?
Na Rádio Mantiqueira. Eu comecei na Rádio Mantiqueira, meu irmão era locutor da Rádio Mantiqueira, o Demétrio. Aí veio um carro, um serviço de alto-falante de São Paulo, com um cara que ia fazer uma conferência a respeito do fumo. Ia mostrar que o fumo faz mal. Era um Buick preto, 29, 39, 49, sei lá, com a bateria desse tamanho atrás do carro e um microfone. E naquela época não tinha gravador. Aí eles foram na Rádio Mantiqueira procurar o Demetrio, se o Demetrio poderia sair na rua anunciando que ia ter aquela conferência daqui, lá no, em tal lugar, lá no outro dia e tal, se o Demetrio podia ser o locutor. O Demetrio não, o Demetrio era muito vaidoso. Você acha que o Demetrio, locutor da rádio, ia sair no carro de alto-falante da rua? Não, mas eu tenho um irmão aí que ele pode fazer isso para vocês. E eu nunca tinha falado em microfone. Eu nunca tinha falado. Aí eu peguei o papel e saí. Não, percam, amanhã, no clube, tal, tal, tal. Cara, eu fiquei uma hora, duas horas na rua falando isso. No outro dia eu não tinha voz. Eu não falava, porque não tinha colocação de voz, não tinha nada. Eu saía gritando, não, percam, amanhã. No outro dia o cara passou lá para me buscar e eu tava sem voz. Mas eu fui assim mesmo. Ah, não, percam, amanhã. Aí o bichinho do microfone me pegou. Eu ficava na rádio todo santo dia. Até, e os caras não gostavam, os caras não gostavam. A irmã do Demetrio, é garoto ainda, eu tinha o quê? Eu tinha 15, 16 anos de idade.
O seu primeiro programa era de música, era jornalismo?
Não, era um programa noticioso, chamado noticioso. Roda Viva, saiu do ar a questão de 2 anos, ficou 54 anos no ar. Eu lia o Roda Viva em termos de notícia, vinha as laudas, umas 30, como se fazia o noticiário antigamente. Eu de lá era um pingue-pongue, eu e o ex-prefeito Paulo Roberto Scamilla, que tinha um botão, uma voz muito bonita, e era, tinha redação, tinha tudo, e eu fazia um noticiário que era à noite, cara, ninguém ouvia, era das 7 às 8 horas da noite, ninguém ouvia, mas eu estava na Rádio Mantiqueira, que pertencia à Rádio Aparecida.
Aí foi para o Mato Grosso.
Então, aí aconteceu o seguinte, em 1973, ia ter um torneio chamado Torneio Integração do Vale do Paraíba, do qual iriam participar Cruzeiro, Volta Redonda, com o Siderantim, que era um time profissional, o Royal, esse Siderantim era irmão do Votorantim, que era do Emílio, do Emílio, lá do...
Emílio de Moraes.
Emílio de Moraes. Taubaté, Aparecida, Cruzeiro, Lorena, Coipacaré, e Taubaté com Taubaté, São José com São José, todas as emissoras do Vale iam transmitir esse torneio em 1973. E eu já vinha tentando ser locutor esportivo, mas não tinha condições, né? Aí o Evandro Machado, da Rádio Mantiqueira, me chamou e falou, olha, você vai narrar esse torneio de integração, eu vou ser o comentarista, e o repórter vai ser fulano de tal. Aí eu comecei a transmitir o torneio, fazendo várias vozes, eu não tinha a propriedade de saber com quem, eu imitava Jorge Cury, em razão do Rio de Janeiro, imitava Haroldo Fernandes, imitava Joseval Peixoto, foi de quem mais eu assimilei, não existia ainda aquele sucesso do Osmar Santos, e eu comecei a fazer o torneio. Quando na final, ficaram para a final, é Cruzeiro e São José dos Campos, e a Rádio Aparecida ia entrar em cadeia com a final desse torneio, porque a Aparecida estava fora. A Rádio Aparecida pertencia à rede independente de anúncios, de escritório, em São Paulo, que ficava ali na Lopes Chaves. Era do Wendel Brando, falecido Wendel Brando. E essa rede, esse escritório, era o mesmo escritório que dava assistência para a Rádio Cultura de Campo Grande. E a Rádio Cultura de Campo Grande, naquele ano, naquele dia, naquela semana, naquele mês, naquele tempo, estava precisando de um narrador. Eles me ouviram, cara, a final do jogo, Cruzeiro contra São José. Na segunda-feira, o Wendel Brando, lá da Lopes Chaves, lá do escritório da Rede Independente, ligou na Rádio Aparecida, perguntando, olha, quem é esse rapaz que está narrando aí, que narrou para vocês o jogo de ontem? Ah, ele é de Cruzeiro, ele é da Rádio Mantiqueira, uma emissora que pertence à Fundação Nossa Senhora Aparecida. Aí pegou o telefone e me ligaram para Cruzeiro. Ó, quem é o rapaz? É o Reinaldo Costa. Falaram com o gerente da rádio. Aí falaram, olha, poderia falar com ele? Aí o gerente já abriu o olho, né? Falou, pô, pode falar com ele. Falou, ah, rapaz, aqui é de Campo Grande, não sei o quê. Vamos resolvendo a história. Mandaram a passagem para mim e eu nunca tinha andado de avião. Tinha andado de pássaro marrom, meu amigo, de cometa. Aí mandaram para mim a passagem, aí já fui para lá. Eu fui para lá, fiz o teste, eu ganhava na Rádio Mantiqueira, eu não lembro qual era o dinheiro, 500...
Era Cruzeiro, 500, Cruzeiro.
500 Cruzeiro. Aí eu fiz o... Antigamente era teste mesmo, não era piloto, não. Piloto era negócio de faculdade. Então eu cheguei lá, fiz o teste, aí o diretor foi jantar comigo, ah, você está contratado. Você vai ganhar o que eu posso te pagar, 5 mil. Nossa senhora. Só que tinha um detalhe, bicho, eu tinha um problema aqui em Cruzeiro, eu estava assustado, eu não queria ir. Eu fui, fiz o teste, fui aprovado e voltei. Quando eu voltei, o diretor da Rádio Mantiqueira falou, e aí, como é que foi? Ó, deu certo lá, eu não passei. Os caras não gostaram da minha transmissão. O cara achou estranho. O cara achou estranho e ligou para Campo Grande. Falou com o José Marilgo Rodrigues. Olha, o Reinaldo Costa não passou no teste de você. Não! Está contratado, já vai estrear no sábado aqui, ele vai viajar. Você não queira saber para onde eu fui, cara. Não está contratado. Aí o diretor da rádio de Mantiqueira me chamou e falou: Reinaldo, tá, sua demissão está aqui, você está demitido da rádio. Estou te mandando embora, não por isso. Então ele estava me mandando embora, que era para eu ir.
Sim, te fazia, dando um impulso, né?
Fazia um ano que eu era casado, minha mulher estava grávida. Não, já tinha tido a Flávia. A Flávia vai fazer com 50 anos. Eu tinha um ano, eu tinha 18 anos, casei com 18. Aí tive que ir para Campo Grande. Fui para a Rádio Cultura de Campo Grande. Ali eu aprendi a fazer rádio. Ali eu fui um sucesso absoluto, graças a Deus, modéstia à parte, porque eu cheguei. Aí eu teria tempo para explicar um punhado de coisa para vocês aqui. Eu cheguei na Rádio Cultura de Campo Grande e logo de início eu fui fazer um programa musical para uma concorrência contra a Rádio Educação Rural, que tinha meu amigo B de Paula, que dava, eram três emissoras, Difusora, Educatura, a Difusora era do Jorge Elias Aran, dono da TV Morena, a Educação Rural, que era dos padres, e a Rádio Cultura. O B de Paula dava 70, 65 de audiência e a Rádio Cultura perdia. Aí eu montei um programa musical e narrava futebol. Somando as duas emissoras de rádio, depois de 2 meses, não dava a minha audiência. Ganhei carro, ganhei cunhado de coisa. Campo Grande. Cheguei em Campo Grande, na época a luz apagava às 8 horas da noite. 120 mil habitantes. Hoje tem 1 milhão. Eu fui locutor oficial da divisão do Estado no dia 13 de outubro de 1977. Eu estava ao lado do presidente Ernesto Geisel, lendo 35 laudas do governo federal na divisão do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul.
Que legal,
Renato. Mas tem mais história. Nossa, tem cada parte.
É isso que a gente vai ouvir, esse programa todo. E sabe, o pessoal que está ouvindo só está começando. Tem muita coisa que vem.
Eu tenho uma passagem de Campo Grande. Você se vangloria em dizer dessa passagem, Reinaldo? Não é que eu me vanglorie, não é isso. Tem um ditado, tem um adágio popular que diz que a gente não guarda mágoa. A gente não guarda mágoa. Você não pode lembrar do feito. Do acontecido, que aí você lembra. Negócio de não guardar mágoa, tem uns ditos populares aí que não encaixa, sabe? Ah, eu não guardo mágoa, lógico que eu não guardo mágoa, vou ficar com a remoendo com a mágoa, mas se lembrar do feito, você vai ficar, parece que volta e volta mesmo. Então aconteceu um fato, eu era o maior sucesso de Campo Grande. Narrando o futebol, eu levei o Osmar Santos para dentro de Campo Grande. Campo Grande tinha só Polca Paraguaia, Operário e Comercial. E eu cheguei lá inovando a linguagem do Osmar Santos, só não falava o Rimpa no Chulipa. O resto, eu fazia a voz do Osmar Santos, por isso que eu vim para a Globo, e tal, talvez tenha sido isso, aliás, e tal, e foi levando. Mas aí, depois de 3 anos, eu estava fazendo o maior sucesso, arrebentando no Mato Grosso, era Mato Grosso, tanto Mato Grosso Cuiabá, quanto Mato Grosso Campo Grande, Mato Grosso Dourado, Mato Grosso Fátima do Sul, Coxinha, Rio Verde, aqui da Uana, essa coisa toda. Quando eu conheci um cara falecido recentemente, ele foi deputado, mas que sabia tudo de rádio e era dono de rádio. Manuel de Oliveira, de Goiânia, dono da Rádio Difusora. Ele me ouviu e ficou encantado. O repórter dele era Jorge Cazuru. Aí ele chegou para mim, me ligou de Goiânia: pô, cara, eu quero contratar você. Quanto que você quer vir para Goiânia ganhar? Falei: ó, cara, eu não tenho essa pretensão, eu não sabia, eu era menino. Aí ele falou: vou te mandar uma passagem para o avião, eu não vou estar aqui na rádio. Eu vou estar fora, eu vou estar para o Pantanal. Esse é um fato. Tudo começou, olha só, eu fui para Goiânia. Mas antes desse fato, a Rádio Aparecida era dona da Rádio Mantiqueira, mas não, os caras não se davam com os caras da Rádio Mantiqueira. E a Rádio Aparecida precisava de um locutor para ser junto com o Itair Turibe, com o Percy Lacerda, com o pessoal da Rádio Aparecida, o locutor do jornal, chamava-se Jornal da Manhã, não era o Jornal dos Jornais, não, com o padre César Moreira, não. E os caras da Rádio Aparecida tinham vozeirão e precisava de um locutor para fazer o noticiário. Guarda o que eu disse de Goiânia aí. Eu fui para a Rádio Aparecida. Como que eu fui? Eu precisava de dinheiro para passagem. Eu saí da Rádio Mantiqueira e eu estava indo na rua da minha casa, para ir na minha casa pedir um dinheiro para minha mãe para comprar passagem para fazer o teste na Rádio Aparecida. Pô, não precisava fazer teste. É que naquela época não tinha essa integração, né? Embora eu fosse da Rádio Mantiqueira, não tinha essa integração. Eu encontrei com a minha mãe na metade do caminho. Minha mãe vindo para a cidade para ir no armazém comprar 1 litro de óleo e uns temperos para o almoço. A minha mãe não comprou o litro de óleo, não comprou o tempero e me deu dinheiro para ir para Aparecida. Cheguei lá para Aparecida, tinha uns 10 caras fazendo o teste. Eu fui lá, fiquei até 3 horas da tarde fazendo o teste. Aí um diretor lá, virou e falou assim, espera ali no escritório ali, tal, que o padre, não vou dizer o nome do padre não, o padre vai falar com você. A hora que chegou a minha hora da resposta, o padre virou para mim e falou assim, menino, você estuda? Eu falei, estudo. O que que você está estudando? Eu não lembro, normal, científico, sei lá, eu sei que dali a 2 anos eu me formaria. Olha a palavra do padre. Continua estudando, porque para locutor você não serve. Muito obrigado. Me mandou embora. Passou. Cara, aquilo acabou comigo. E eu menti para minha mãe. Eu menti para minha mãe que ao invés de eles aprovarem uma pessoa, eles trouxeram uma pessoa de São Paulo. Isso é uma coisa assim. Eu menti para minha mãe para dizer para minha mãe que eu fui reprovado. Eu fui reprovado. Bom, passou. Aí eu fui para Campo Grande, fiz sucesso em Campo Grande, até que o Manel de Oliveira me viu e me chamou para ser contratado na difusora de Goiânia. Ele falou, Reinaldo, tô te mandando a passagem, vem para cá, você vai falar com o meu diretor e meu diretor é que vai contratar você. Cheguei em Goiânia, vou na rádio difusora no centro, subi uma escadaria, a secretária me recebe. Ô, senhor Reinaldo Costa, pô, não, estamos esperando o senhor, nosso diretor vai falar com você e tal, 2 minutinhos só e tal. Eu entro no corredor, tem uma placa na porta, diretor-geral, rádio difusora, padre fulano de tal. Eu entro na sala dele. Ele está sentado, num terno não, não estava de gravata não, de terno, me recebeu graciosamente. Ô, Reinaldo, que satisfação, que alegria, que momento maravilhoso, precisamos registrar isso, mas daqui a pouco a gente fala a respeito disso, como é que vai a família, é não sei o quê, você tem uma garotinha, já sabia da minha vida, você tem uma garotinha, nova, e não sei o quê e tal, a esposa está bem, senta aqui, isso aqui é uma água, um som, tudo isso, e eu só escutando. Reinaldo, então, o Manel de Oliveira, eu tenho a responsabilidade de contratá-lo, vai a assinatura minha, a assinatura do Manuel de Oliveira, que é o proprietário da rádio, e você terá um contrato de 3 anos com esse salário aqui, era riquíssimo o salário. E a gente só tem que desejar o sucesso para você, a gente vai te levar, você vai ficar no hotel tal, para você ver o apartamento que você vai querer, a casa que você vai querer e tal, tudo por conta da rádio. Falei, seu padre, só tem um problema. Como, escuta, tem algum problema no contrato? Não, o problema aqui não é a rádio, não é o dinheiro, não é o contrato, o problema é você. Assim, mas como eu não sirvo para a rádio. Eu estou olhando na cara do senhor, falei cara, falei já em tom pejorativo, estou lembrando da minha mãe, para quem eu tive que mentir, para quem eu tive que tirar o dinheiro do óleo que ela ia comprar. O padre não está entendendo bolufa nenhuma, nada. E eu vou deixar o senhor da maneira como eu estou esses anos todos. Eu vou deixar o senhor com a pulga atrás da orelha, porque eu não vou contar por quê. O senhor vai ficar sabendo, porque o senhor vai procurar, mas eu não vou contar. Eu estou indo embora agora, estou pegando de volta o primeiro avião. Passar bem, muito obrigado. E as coisas estão embora. Um fato acontecido na minha vida. E o cara acho que está aí. Eu fui fazer um especial na TV Aparecida assim, mês passado. Fui lá, gravei e tal. Então, o nome dele estava lá. Eu só perguntei assim para os caras na portaria. Estou te falando sério, a hora que cheguei na portaria, fulano de tal está aí? Não é aqui que ele fica. Eu fui gravar em Pinda, o estúdio da TV Aparecida é em Pinda. Não, ele fica lá, na TV Aparecida, lá em Aparecida.
Tá bom.
É um fato.
Pode. É isso aí.
Pra ver, ó. E eu conto isso, cara. Eu sou verdadeiro. Isso é uma coisa, uma das maiores brigas minhas no rádio é isso, por eu ser verdadeiro. Eu conto isso me vangloriando. Eu saio por cima, eu conto isso e fico alegre. Eu lembro da minha mãe, pô. Eu lembro como é que foi. Pô.
Mas você falou que levou o Osmar Santos lá pro Mato Grosso? Como
o,
assim?
Levar o Osmar Santos foi o seguinte: o Osmar estava fazendo sucesso na Jovem Pan. Sim. A Jovem Pan era uma emissora caseira. A Jovem Pan não tinha onda curta, a Jovem Pan não tinha rede, era só Jovem Pan em São Paulo. O sujeito só via o Osmar Santos em São Paulo. Ouvia em Osasco, ouvia em Guarulhos, ouvia ali, não pegava fora de São Paulo. A Jovem Pan não tinha onda curta. O Campo Grande não ouvia o Osmar Santos. Eu ouvia o Osmar Santos aqui em Cruzeiro. Aqui pega a Jovem Pan. Até porque nós tivemos um narrador de Cruzeiro que trabalhou na Jovem Pan, que foi o Hamilton Galeano. Aí eu cheguei em Campo Grande narrando o jogo, eu coloquei lá o Osmar Santos. A transmissão minha era todos os Osmar Santos, garotinho. Só não falava o Ripa da Chulipa, o Ike Go, eu cantava, e não sei o quê. E a voz do Osmar era parecidíssima. Era um negócio assim. Até um dia, aí vem as coisas, em 77. Aí o Osmar Santos foi fazer o Operário contra o Palmeiras 2-0 pro Operário, se não me engano, lá em Campo Grande, pelo Campeonato Nacional. O Osmar chegou no sábado, estava no hotel, e eu estava narrando o jogo do sábado, eu ia narrar sábado comercial e domingo Operário, e ele estava me ouvindo. E eu transmitindo o jogo. Recalha que Deus queira empurrar pela minha. Ele para na puta, segura a bola, bola. E que gol? Ele falou, mas sou eu que estou narrando. Não, mas quem é o cara? Aí no outro dia ele veio falar comigo, pô, garotinho, pô, que legal e tal. O detalhe é o seguinte, eu vou contar um negócio pra você, mas aí eu vou te contar um outro detalhe que você vai ficar maluco. Olha que detalhe do rádio. Eu vou te levar pra São Paulo, aguarda. Pô, aquilo pra mim foi uma... Pô, eu queria entrar.
A primeiro, glória, pô, a glória.
Era a glória. Olha o que aconteceu em Campo Grande, olha só. Eu era a maior audiência de Campo Grande. Você somava as outras duas emissoras de rádio, não dava a minha audiência. A ponto de um dia eu estar no estúdio e me entra um baixinho desse tamanho assim, com uma maleta de terno na boca. Eu sou o Reinaldo Costa. O senhor termina o programa meio-dia, eu quero falar com o senhor. Ele falava rapidinho assim, mas eu espero terminar o programa. Terminou o programa, ele chegou para mim e falou para mim assim, eu estou aqui para... Eu sou da editora Melhoramentos. Eu estou aqui para comprar o seu programa. Melhoramentos tinha a Barça. Lembra da Barça?
Nossa.
A Barça é o Google de hoje, né? A Barça Exato. Tinha tudo. E a Barça era em seriado, você ia comprando, aquilo nunca terminava. O cara ia gastando, investindo um dinheiro danado. Hoje não existe mais. A Barça era o maior sucesso do Brasil em todos os colégios, escolas, igreja, era tudo. Bom, aí ele chegou e falou, mas como o senhor quer comprar? E eu tomando cerveja com ele no bar. Como o senhor quer comprar o meu horário? Não, eu não quero comprar uma coisa, eu quero comprar o seu horário. Das 10 ao meio-dia, um programa chamado Comando Jovem. Numa cidade que só tocava polca paraguaia, eu cheguei tocando Chico, Caetano, Gal Costa, esses caras todos. Eu fiz o maior sucesso, imitando o Hélio Ribeiro, aí estourei tudo. Bom, tudo bem. Aí eu falei, vamos esperar dar 2 horas, senão vamos conversar direto com o dono da rádio. Deu 2 horas da tarde, eu entrei na sala do Zé Maria. O Zé Maria era um cara invocado, nossa senhora, invocado demais. É, aqui o sujeito aqui, tal, ele quer comprar o meu horário. Uma hipótese, hipoteticamente falando. Se a rádio faturava, no geral, uma hipótese, 100 mil reais... Com sertanejo, com futebol, faturava 100 mil. O Zé Maria pediu 250 mil, único anunciante, ele exclusivo, das 10 ao meio-dia, editora Melhoramento. A ponto do Zé Maria falar para mim um dia, se você sair da minha rádio, eu te ferro. Então, passou. Eu estava na Rádio Cultura com esse maior sucesso. Tinha ganho um carro, levei Roberto Carlos com o meu programa, fizemos o maior sucesso. Bicho, eu era um artista em Campo Grande. Porque antigamente era muito diferente o público ouvinte do rádio. Ainda mais em Campo Grande, desculpa falar, lá estava jogado lá. Aí fiquei 3 anos na Rádio Cultura. Um dia, eu estou numa churrascaria, lá com os meus amigos, comendo uma ponta de costela, que é o churrasco, que é lá de Campo Grande. Aí me entra Ailton Guerra, doutor Ailton Guerra. Quem é Ailton Guerra? Ailton Guerra era o diretor-geral da Rádio Educação Rural dos Padres. Ô, Reinaldo, você sabe quem eu sou? Fala, Ailton Guerra, como é que vai? Nunca estivemos juntos, tal, mas uma satisfação, senta aí. Reinaldo, meu tempo aqui é curto. Quanto é que você quer para ir para a Rádio Educação Rural? Eu falei, meu Deus do céu, o que, que é isso? Quanto você quer para ir para a Rádio Educação Rural? Pô, Ailton Guerra, você me pega... Quando eu não tenho condições. O negócio é o seguinte, você ganha, uma hipótese, você ganha 1.000 reais por mês, eu estou te dando 12. A rádio te deu um carro. Você devolve o carro para a rádio e escolhe o carro que você quiser. Aqui no Brasil, nós tínhamos o quê? Nós tínhamos Brasília, Fusca... Não tinha carro importado. Eu falei, peraí, Reinaldo, você tem 1 semana para me dar a resposta. Era uma sexta-feira. Na segunda-feira eu fui falar com o Ailton Guerra. Cheguei no Ailton Guerra, falei, quanto que você me paga? Eu te pago 12 mil. Não é esse o número, estou dando um número aqui, mas essa diferença. E o carro, ele falou, pode ver o carro, qual carro que você vai querer? Eu fui, aceitei, fui na Discar, distribuidora da Dodge, que tinha recentemente lançado o Dodge Polara. Eu pedi um carro Dodge Polara, 0 quilômetro. O dono da Discar, lá na Avenida Bandeirantes, falou, olha, esse carro chega em 20 dias, eu não tenho esse carro, eu tenho que encomendar, ele vem da fábrica e não sei o que e tal, aí vi o catálogo. Resumindo, eu ia estrear dali a 20 dias. Colocaram chamada na televisão, colocaram chamada na rádio, e o imbecil aqui não foi na Cultura pedir demissão. Eu fiz uma carta de demissão e deixei lá e virei as costas e vim embora. E devolvi a chave do carro, estava comigo há 2 anos. Aí, chamada Reinaldo Costa na Educação Rural, jornal Correio da Serra e tal, jornal Diário da Manhã, jornal não sei o quê, todo mundo vindo fazer entrevista comigo e tal. Reinaldo, você vai mudar de rádio, não sei o quê, eu vou. Tudo bem, estreia, olha só. Fui lá, assinei o contrato com Ailton Guerra, testemunha do Pierre Adri, do Joaquim Leite Neto, foi Pimentel, não sei o quê e tal. Minha estreia. Numa segunda-feira, era mês de junho, julho, uma coisa assim. Aí Fiz a estreia, tinha fotógrafo, tinha repórter, tinha tudo no estúdio da Educação Rural. O padre, que era da rádio, foi lá benzer o programa e tal. Lá pelas 11 e pouco da manhã, no dia da minha estreia, entra a secretária da rádio e fala: ligaram de São Paulo, querendo falar com você. Eu falei que você estava no ar e que você sai do ar ao meio-dia. Aí ele falou assim: pô, mas você anotou o nome? Eu anotei, é Lucimar Aparizzi. Meio-dia, eu tô saindo do programa, fui lá, lavei o rosto, lavei as mãos. Quando foi meio-dia e 20, me chama no telefone. Eu atendo o telefone: alô? Oi? Quem é? Ô, garotinho! Já sim! Que jeitão, ela é minha comadre. O nome dela é Maria Tereza Romano. Todo mundo a chama de Lucimara Aparizzi. É Lucimara, aqui de São Paulo, secretária do Osmar Santos. Como é que você está, Reinaldo? Garotinho, tá bem? Ô, Lucy, tudo bem? Não sei o que e tal, 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 tal. Eu, em algumas transmissões, ouvi o Osmar falar da Lucimara, que era telefonista e acabou sendo secretária do Osmar Santos. Aí, falou: Reinaldo, o Osmar mandou falar para você se você quer vir para São Paulo. Ele tá saindo da Jovem Pan, já fez a estreia dele, saiu da Jovem Pan, veio aqui para Globo, e você vem para cá, eu te mando a passagem, e você já faz... Era segunda-feira, você já faz o jogo do sábado com J. Ávila e Juarez Soares, da Rua Javari, Português e 15 de Jaú. Só que você vai fazer só pelas ondas curtas, porque na onda média ele não pode tirar ainda o programa no embalo do esporte. Tá legal. Falei: eu vou sim. Eu vou, falei: meu Deus, e agora? No dia da minha estreia. Mandou a passagem. Antigamente era o PTA. Você pegava o PTA e tal, e anotava. Aí eu falei: não vou falar nada com ninguém. Minha volta marcada para domingo às 9 horas da manhã. Peguei o avião na sexta-feira, fui para São Paulo, desci no aeroporto, aquela baita veraneio, Rede Globo na porta. É, eu me senti um grande, mano. Rede Globo na porta. E pegou, me levou para o hotel ali na Duque de Caxias. Eu entro no hotel da Duque de Caxias, tinha no meu hotel Nelson Gonçalves, Milton Nascimento, o Fábio, que cantava Estela em Estrela.
Fez as vinhetas, né? Rádio Globo.
Fez as vinhetas da Rádio Globo e depois processou a Rádio Globo. Bom, tudo bem, porque eles iam fazer o programa do Chacrinha que estava no ar. Aí eu cheguei na sexta-feira, no outro dia, abertura da jornada esportiva era às 14h, jogo às 4h, a perua, Rede Globo, lá na porta do hotel. Me levou lá pro Canindé. Cheguei no Canindé, o Juarez Soares, eu já conhecia, porque ele é aqui de Lorena. Ele fala que é de São José dos Campos, mas ele é de Lorena, sabe? Ele falava. É filho da Dona Zefa. Aí eu já conheci o Juarez aqui da Rádio Clube de Lorena. Fui pra lá, J. Ávila. Eu, pô, J. Ávila, trabalhando com... O jogo foi 4x4.
Nossa, o jogo foi 4x4. Você gastou o gogó, então.
4x4, é Português e 15 de Jaú. Pô, ninguém tava ouvindo isso, cara. Com todo o respeito à minha portuguesinha. Aí, pô, terminou o jogo. Eu falei: vou embora. E o meu avião marcado para 9 horas da manhã do outro dia. Aí, o motorista da perua era o Pardininho, filho do Oswaldo Pardini, que era chefe da técnica da rádio. Me levou de volta pro hotel. Como é que eu vou ficar sabendo se foi tudo bem, se realmente eu tô contratado? E tá bom. Esperei, dormi, tomei minhas cachaças. Aliás, enchi a cara com o Milton Nascimento. Eu cantei todas as músicas do Milton Nascimento para ele. Ele não cantou nada. Ele bebia vodka mesmo. Tava eu com ele, mamamos a noite inteira lá no hotel. Na Duque de Caxias, com a Rio Branco. Bom, tudo bem. Aí, no outro dia... levantei 6h30, 7h, tomei um banho, fui pro café, esperando para ir pro aeroporto de Congonhas. Não existia comica. Deu 8h30, 9h, nada. 10h, nada. Falei: perdi o avião. E em Campo Grande ninguém sabia. Que eu não falei que eu ia transmitir o jogo pela Rádio Globo. Aí, cara, quando deu 11h30, chegou uma perua lá. Falei: Reinaldo, o Osmar Santos está pedindo pro senhor ir pro Murumbi para fazer uma abertura para ele de Palmeiras e Corinthians. Para quem ia viajar às 9 horas, eu vou fazer uma abertura, eu acho que eu passei. Eu acho que eu vou ser contratado. Cheguei no Morumbi, tinha a escala lá do Edson Escatamar, que eu já mudei todo o esquema. Era diferente, aliás, propriamente, o Escatamar, que depois conversou comigo, foi onde surgiu aquele livrinho de escala, que tinha um giro de reportagem com todo mundo, aquele negócio fantástico, na cabeça genial do Edson Escatamar. Eu cheguei no Morumbi, era... ia narrar Osmar Santos, Loureiro Júnior, Fausto Silva, Henrique Guilherme, Castilhinho de Andrade, Garotinho Surpresa na torcida. Na produção, Escatamáquia, Luiz Casadei, né, Celso, tinha César Fofá, Antônio Celso, Braguinha, o Félix, aquela turma que você conhece muito bem. Aí eu tô lá no Morumbi, tô fazendo a abertura, Reinaldo, abertura é isso aqui, ó. Ainda bem que eu ouvia a rádio, eu sabia como é que era a abertura. Aí fiz uma baita de uma abertura e passei para o Osmar virou para o falou assim, o negócio é o seguinte, eu quero contratar você, lá vem o dinheiro. Eu ganhava, vamos dizer, 10 mil, eu fui para 25 mil, na Nacional Globo. Pô, aí eu estava satisfeito. Não tanto também pelo dinheiro, é porque eu estava indo para São Paulo. Eu estava indo para São Paulo. Eu já estou contratado? Você está contratado. Você já começa a partir da semana que vem, nós vamos mandar buscar a sua mudança, que eu sei que a sua mulher, você é casado, você está com a sua filha lá e tal, não sei o quê. Você pode vir a partir da semana que vem. Eu fui morar ali em frente ao Palmeiras, na rua Padre Antônio Tomás. Na rua do Palmeiras ali. Aí eu fiquei na Globo esse tempo todo, até pedir demissão. Aí a história é outra. Foi o desenvolvimento da coisa foi terrível para mim. Tem gente, aí lá vem aquele tal negócio, os adágios, né? Tem coisas da vida, ditados da vida. Você pergunta para o sujeito, olha, você é sucesso, você não é sucesso? Você, se tivesse que voltar no tempo, você faria tudo de novo? A maioria fala, eu faria, lógico que eu faria. Eu não. É. Garanto para você que 80% do que eu fiz, eu não faria de novo. Pô, mas você foi grande, não, eu não faria. Questão de comportamento, questão de... Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Puxa saco se dá bem. Ah, mas puxa saco lá na frente se arrebenta. Não se arrebenta, não. Cara, olha, se eu pudesse, infelizmente, eu estaria falando de uma forma diferente. Pô, mas você tem mágoa? Tenho. Eu lembro, tenho mágoa, guardo de muitas coisas. E tenho provas. E tenho provas. Esses dias mesmo, eu estava conversando com um grande amigo meu, José Alves de Braga Júnior. O Braga Júnior que está com 93 anos de idade, mora no Rio Grande do Norte, numa mansão em Praia de Pipas. Ele esses dias e falou, pô, Reinaldo, mas quanta sacanagem você teve que enfrentar, hein? Quanta sacanagem. Eu não gosto de ficar falando, porque das poucas coisas que eu sou perguntado, das entrevistas que eu dou, muita gente não pergunta, mas eu já defendi classe, eu já defendi funcionário e puxaram o tapete. Essa foi uma das razões de eu não ter continuado na Rádio Globo, de eu ter brigado com muita gente no rádio, porque eu me doía pelas pessoas.
A gente teve um contato mais estreito na Record, né? Quando você foi para a Record. Eu cheguei na Globo em 80, mas ali eu não me lembro de ter muito contato com você, mas na Record a gente se encontrava bastante em 82, 83, por aí.
Ô Viviane, o mal do rádio, por exemplo, o rádio esportivo, eu sei que você arrebentava de porrada aqui. O rádio esportivo acabou. O rádio esportivo acabou. Isso aí você pode ter certeza disso. O rádio esportivo acabou. Não tem essa de que não tem. Acabou porque a qualidade também foi embora. Hoje o narrador se preocupa mais com a beleza plástica dele, com a vinheta que vai pro ar e não sei o quê. Porque naquela época, quando nós... Ah, então só valeu a época de vocês? Não, é que nós éramos novidades. Os Mar Santos, vem aí, garoto. Não tinha isso no rádio, gravado pelo Almir, no estúdio dele, Nossa Senhora Copacabana, no Rio de Janeiro. As vinhetas todas da rádio. Rei, 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 Reinaldo Costa, gravado no estúdio do Almir. Almir do Bezerra, dos Fever. Sim. Moreiro, Júnior, Juarez. Não tinha isso no rádio. Aí depois todo mundo vinhetou. Todo mundo usa, por exemplo, que bonito. Todo mundo é. Aliás, uma vinheta que tirou o Mário Moraes da rádio. Mário Moraes foi embora por causa dessa vinheta. Quando o Mário Moraes ouviu a transformação de Rádio Nacional para Rádio Globo, ele era o comentarista da Rádio Nacional, ele ouviu, que bonito é as bandeiras. Ele chegou para o Escatamarca e falou, como é que eu vou trabalhar numa rádio que fala o vocabulário errado, que fala o português errado? Não é que bonito é, que bonito são. Que bonito são as bandeiras. Ele foi embora, brigou. É que naquela época tudo era novidade. Tudo era novidade. Hoje não. Hoje o narrador... Eu criei algumas frases, vou contar uma para você, que não foi eu quem criou essa frase. O Tô Na Área, quem criou foi eu. Em 1977, eu estava num bar de um amigo meu, a conversa nossa só gira em termos de bar. Aí meu amigo falou, Reinaldo, eu vou dar um negócio aí para você falar lá na rádio. Tô Na Área! Eu levei o Tô Na Área pro ar. Pode pegar a gravação com o Roberto Pastra aí. O Roberto Pastra deve ter caçado umas fitas lá na venda da Rádio Globo. Ele deve ter feito um arquivo pessoal. Você não fez, é bobo. Não fez, é bobo. Ele, Edinaldo Alves, é o pessoal todo. Né? Você tá lá, Reinaldo Correia, Reinaldo. Tô Na Área, Brasil, de 77. Aí virou música, virou nome de programa. E ele, a bola, o goleiro, o gol. Recolhe Pelé, Pelé dominou, ajeitou, saca para Bengal, Bengal, vai pra área, driblou o zagueiro, ele, a bola, o goleiro. Eu inventei, todo mundo começou a falar. Ah, você pegou o que eu falo na transmissão? Que vá, para com essa história, cara, vai dormir. Pô, quem criou foi eu, pô. Que conversa é essa? Então, sabe essa ciumeira do rádio?
Ah,
Viviane, o cara me ligou há pouco tempo atrás aí, lá de Porto Alegre. Pô, eu te dou um salário aqui e tal, pra você morar. Eu defini da seguinte maneira. Eu não volto, falei pra ele, não volto pro rádio esportivo. Ele falou, mas por que que você não volta, cara? Você tá com uma saúde brilhante, você tá em dia com a natureza. E eu, pra não ficar, sabe, dando desculpa, eu falei, porque hoje eu mexo com música, eu faço baile, eu canto em restaurante, eu canto em casamento, enterro da sogra. Eu falei pra ele, porque hoje eu sou o maior vagabundo que existe do rádio. Depois que eu aposentei, eu tenho meus netos, eu tenho bisneto, eu não quero mais saber de rádio esportivo. Eu fico ouvindo rádio esportivo, coisa de velho, pra poder criticar. Pra poder criticar, pô, meu cara aqui, não sei o que e tal, o outro roubou o caso do outro.
Vamos achar defeito aqui, vamos achar defeito.
É, não, mas é, então eu fico lá, mano, pulando de tal, não sei o que, mas que porcaria que foi a transmissão. E os caras me ligam. Pô, Rinaldo, pô, você viu o cara lá narrando, por que que você não tá narrando? Falando, não, porque o cara é melhor que eu, pô, o cara tá narrando lá e tal.
Mas eu me lembro de tempos atrás você fazer umas narrações aí no seu estúdio, em casa.
Eu comecei a fazer aqui,
Rádio
a fazer.
Web.
É, eu comecei a fazer, mas aí, você sabe o que me atrapalhou? Desculpa os companheiros. Cara, o que me ligou de gente pedindo emprego, olha como é que tá o rádio. E amigos, pô, Reinaldo, eu posso comentar pra você aí, aqui da minha casa, que é o Web Rádio, né? É não sei o que e tal, e não sei o que e tal, eu passo pra você aí, é de graça, e eu sei que isso aí dá na frente fica caro. Isso aí não vai ficar barato. Aí eu falei,
o Web Rádio ainda não traz, né, uma venda comercial.
Viviane, o brasileiro, o cara que escuta rádio no Brasil, ele é corintiano, palmeirense, são paulino ou santista. Ele vai escutar o rádio, ele vai escutar o time dele, ele tem o cantinho que ele senta para escutar o jogo, ele tem o rádio dele, tinha, que ele ia escutar. Se o rádio dele tivesse sem pilha, ele ia preferir ficar sem ouvir o rádio do que pegar emprestado o rádio da sogra para ouvir. Se ele fosse ouvir o time dele jogar bola e tivesse alguém sentado no cantinho dele, ele ia achar que o time dele ia perder. O rádio não é dele, ele ia achar... É, essa é uma mania. Então você imagina hoje, o cara ouviu uma web rádio, primeiro, que transformaram o som da transmissão esportiva. O som da transmissão do AM era um som de pega, um som de emoção. Você ouvia a torcida gritando, participando no fundo. Era um som metálico. Logicamente que a qualidade do som hoje, passando pelo Conrex, o timeline, ele é muito de qualidade. Ele é como se estivesse dentro do estúdio. Esse som no calor, brasileiro não é isso. Brasileiro não gosta disso. Eu dou até uma sugestão. Vou dar até uma sugestão para vocês que são novos. Eu vou dar um caminho para vocês. Atenção, narradores novos. O dia... Já dizia o Chacrinha, nada se cria, tudo se copia. O dia que alguém, com a voz do Osmar Santos, readquirir a qualidade do Osmar Santos e colocar uma transmissão no ar igual a do Osmar Santos, ipsi literis, desde vinheta até o gol cantado, vai ser o maior sucesso.
Agora, precisa sujar um pouquinho o som também, né?
Sujar o som um pouquinho. O som está muito limpo. O som está muito limpo. Então, som de estúdio, cara. Então, som de televisão, som de... Isso não é som de futebol brasileiro. Brasileiro não anda com computador, não anda com celular na web para escutar rádio. Dá atenção.
Agora que a transmissão, né, não sei agora a partir do 5G, tem um delay danado, né? Através da internet.
Aí bagunçou todo o coreto. Porque o cara exatamente. Tem a televisão dentro da casa dele, ele está escutando no rádio. Um dia o delay do rádio está na... O rádio está na frente, a televisão está atrás. Outro dia a televisão está atrás, o rádio está na frente. É uma confusão danada, você não consegue.
É verdade.
Você não tem mais aquela tesão de coisa de ouvir o rádio. Sabe, então, olha, Reinaldo, você só está criticando, você está sendo... Está óbvio, você tá amargo. Não é que eu estou amargo, eu estou dizendo uma realidade esportiva. Antigamente
vamos
você...
Qual a melhor transmissão que você possa se lembrar sua, então? Você se lembra de uma coisa que... Puta, esse foi o jogo que eu... Você foi para alguma Copa do Mundo?
Eu fui em 6 Copas do Mundo. O maior de todas elas está incluso, inclusive, em texto do livro do Gil Gomes. Foi o gol do Maradona, que ele dribla no meio do campo. Eu cantei o gol com a bola no meio do campo e não foi gol dele. Eu fui o único narrador que falou isso. Não foi
aquele
gol do Maradona.
Contra a Inglaterra? Não foi dele?
Não, foi contra. O zagueiro dá um carrinho. Pega o tape aí e veja. O zagueiro chega por detrás dele, dá um carrinho e pega na bola. Na hora que ele arma o chute, o zagueiro dá um carrinho no calcanhar dele. Mas eu jamais, depois você vai ver isso, eu jamais, quando ele pegou a bola no meio do campo, que ele veio driblando, ele é canhoto, então o canhoto abre para a esquerda, ele não corta para a direita. Se eu tivesse cortado para a direita, ele teria perdido o pé de apoio, ele teria perdido a bola, ele driblou sempre abrindo para a esquerda. Ele pega na intermediária dele e vem driblando. A hora que ele está passando pelo meio de campo, eu falei, vai sair o gol. É o Maradona, vai sair o gol. Eu vou cantar, a hora que ele chegar lá, eu canto o gol. O Gil Gomes colocou o texto inteirinho da minha transmissão no livro que o Gil Gomes lançou. Foi o maior jogo que eu fiz na minha vida. Que é 1-2, né? Foi aquele gol do Maradona, que eu repito, insisto. Mas eu jamais, eu vi que não foi dele. Eu diria que foi gol contra. Pô, aí eu ia sujar a barra. O cara faz o que fez. Driblou o pai, a mãe, o filho, o neto, o vizinho, a sogra, driblou todo mundo. Chega lá, você já pensou? Desce Maradona, finta,
já tinha feito um gol.
Foi dentro, pintou a milha, passou pelo gol, tava, dominou, mas adiantou, pintou o goleiro, pintou a trave, vai marcar, é gol contra. Pô, vá, pô, vá, vá. Pelo amor de Deus, eu não tirei a beleza do gol, não.
Ele já tinha feito o gol de mão antes, né?
Eu já tinha feito o gol de mão. Esse, o gol de mão eu falei. O gol de mão. Eu, o Maciel e o Osmar Santos. Mas olha, Viviane, a gente ficaria o tempo todo aqui porque tem muita coisa para ser falada. O rádio, depois que você viver o rádio, você vai relembrando de fatos e mais fatos. E até tiro no pé eu levei de um comentarista. É mole. Você conhece o operador Meto Bala? Já ouviu falar dele, o Mauro?
Não.
É da Rádio Globo. Eu lembro, eu tô te falando. Você quer ver uma passagem, uma outra passagem? Eu tô com dó do Nicola aqui, que o Nicola não falou nada.
Nicola, para de falar. Eu ouvi você, assim como o nosso ouvinte.
Deixa eu te contar uma outra passagem. A Rádio Excelsior fazia os esportes amadores da Rádio Globo. Fórmula 1, mais amador, no que eu quero dizer, eram outros esportes. Vamos dizer assim, com o Braga Júnior, com o Catrinho de Andrade, com o Elinho de Alcântara, e depois veio o Odinho Cunha, aquela coisa, aquele time todo, né? O diretor era o Antônio Celso. Aí um dia eu tô na rádio, aí o Escatamarca me chamou.
Vamos vinhetar, peraí. Antônio Celso.
Ah, olha só, Antônio Celso, de Jaú para o mundo. Bom, aí o que que aconteceu? O Escatamarca me chama e fala, Reinaldo, se prepara porque daqui a 20 dias você vai transmitir a decisão do Pesos Leves em Jaú, no ginásio. Você, Carlos Aimar e Castelinho de Andrade. A luta era Chiquinho de Jesus e um argentino. Chiquinho de Jesus estava surgindo para o boxe no Brasil. Falei, meu Deus, foi quando eu conheci, junto com o Marcos Lázaro, o Maguila. Maguila era a segurança do Marcos Lázaro. Tinha um caroço aqui na mão desse tamanho, assim, verdade. Falei, meu Deus, Escatamarca, primeiro que eu não gosto de boxe. Eu não entendo nada de boxe, mas é você que vai transmitir, Reinaldo. Você já pensou o Oswaldo Maciel transmitindo boxe? Hã? De peito aberto e o coração cheio, minha boca pra dar porrada pra tudo. Não ia dar certo, Reinaldo. O que que eu fiz? Eu fui na editora Abril, ela tinha lançado um livro com todos os esportes e suas regras. Eu pedi na editora Abril, expliquei quem eu era, se eles podiam me ceder um livro daquele que eu não encontrava nas bancas. Eles me deram um livro. Eu comecei a estudar as regras do boxe. Tinha 20 dias, vai vendo. Eu ia fazer a luta com o Carlos Aimar e com o Castelinho de Andrade dali a 20 dias. Eu fui na CMTC e toda quinta-feira tinha boxe CMTC. Ficava ali na Lapa.
Eu lembro disso.
Eu fui lá, um dia o cara fez eu calçar as luvas. Meu filho até perguntou pra mim, pai, mas ele vai calçar a luva? No pé que usa a luva? E tal, tinha essas coisas. Aí eu fui lá, tantas onças, a medida da uva. Eu aprendi tudo, o que era jebe, o que era não sei o quê, cruzado e tal. Ensaiei lá por 2 semanas lá, antes da luta, como é que era e tal. Conversei com as pessoas que do meio e tal. Pra mim, eu tava afiado, só faltava começar a luta. Aí nós fomos para Jaú. A luta estava marcada para as 9 horas da noite. A transmissão da Rádio Excelsior ia começar às 8h30, porque tinha o Projeto Minerva. O Projeto Minerva era das 8 às 8h30. Aí eu fui para a luta, abri a jornada esportiva, aí entra o Chico Vieira na minha linha. Na Central Globo. Vai ter, a abertura vai ser às 8, porque não tem Projeto Minerva hoje. E não avisaram a gente. A luta começou, era 10h45. Então você imagina o que, que eu não falei de 8 até 10h45 de boxe. Eu com toda a minha expertise de boxeiro, não sabia nada. O que eu sabia eram as coisas que eu li. Então eu chamava Carlos Aimar. Carlos Aimar já tinha feito luta com um dos maiores narradores, que era o comentarista da Rádio Nacional. Então Bom, começou, tá legal. Aí vai começar, finalmente vai começar a luta, 15 para 10. Mário Moraes foi um dos maiores narradores do boxe. Aí vai começar a luta. Quem no ringue à esquerda, Chiquinho de Jesus, representa o Brasil nos pesos leves, Chiquinho de Jesus, e tal, e tal, e tal. À direita, o argentino, que eu não me lembro o nome, e não sei o que, e tal, e tal, e tal, e tal. E vamos pro centro do tablado, atenção, Brasil! É o título brasileiro, é o título. Como se fosse uma coisa de outro mundo, né? Mas pra mim era. E não sei o que e tal. Sou o gongo, tem, sou o gongo. O Chiquinho de Jesus vai no argentino. Dá no queixo do argentino. O argentino cai pra trás com 6 segundos de luta. 6 segundos. Aí, nocaute, 1, 2. Reinaldo e o Castilinho. Ele não vai ficar de pé. Reinaldo, a luta vai acabar. Puta, eu queria matar o Chiquinho de Jesus. Nós fomos jantar depois da luta. Nós fomos jantar no restaurante. Cara, eu estudei tudo que eu tinha que estudar. Eu estava nervoso porque eu não sabia nada. Com 6 segundos, o Chiquinho de Jesus botou.
Pô, ainda bem que teve uma abertura maior para você gastar um pouquinho de estudo.
Eu queria matar o Chiquinho de Jesus. E os caras da central da rádio.
Das lutas do Tyson também. Era uma coisa assim.
Pô, papum, o rádio é tão legal, sabe por quê? Que, por exemplo, jogo à noite nas quartas-feiras, que eu ia fazer no Pacaembu, no Morumbi, e principalmente fora, a central tinha que falar comigo. Então, a abertura da jornada era 8 horas, o jogo às 9. Então, 7 horas da noite, o Chiquinho Vieira descia para tomar uma na padaria. 7:30, o Chiquinho entrava na linha de serviço da LS, falava, Reinaldo, ó, eu vou fazer um lanche aqui, já volto já, e tal, não sei o que e tal, tá tudo checado aqui, os cartuchos já estão com o Wagner Vitório, e tal, 8 horas a gente abre e manda pau. Eu não sei o que e tal, não sei o que. 8 horas, abre a jornada. 7:50, entra o Chico Vieira na linha. Oi, Reinaldo, oi. Vamos chegar o giro aqui. Vamos checar o giro. Destaque do Palmeiras, Roberto Carmona. Destaque de São Paulo, Henrique Guilherme. Checado, hein? Tá tudo ok. Pode chamar todo mundo. Não sei o que e tal. Aí começa a abertura da jornada da Globo. Abertura da Rádio Globo, não sei o que e tal, tal. Aí entra o Chico Vieira. 8:20, entra o Chico Vieira. Reinaldo, chama o Elérico do Rio de Janeiro. O destaque do Flamengo. Aí o Arlérico Jacome no Rio de Janeiro, destaque do Flamengo. Aqui, não sei o que, o Flamengo treina com o Zico, não sei o que, tal, 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 tal. Aí, 20 para as 9, tem um outro giro, entra o Chiquinho na linha. Aí, Reinaldo, chama dá o destaque. Vamos de frente. Aí eu entrava. Olha, destaque, quando faltava 5 minutos para terminar o jogo, para começar o jogo, pra, efetivamente, na tava na abertura, rapidinho. Olha, na finalização.
Ai, Chico Vieira,
amigo, que barato. Eu vou dizer um negócio pra você. Era terrível. Era o rádio. Agora, aqui fora, ninguém sabia o que se passava lá dentro.
Exatamente.
Aqui fora, ninguém se passava. Um Chiquinho, na primeira golada que ele dava, a jornada entrava no ar e ia embora pra casa dele, lá na City Lapa. Maravilhosas, pessoas maravilhosas, pessoas criativas, pessoas. Ah, tem um outro detalhe. Esse tem que ser contado, a entrada do Fausto Silva no balancê.
Ah, sim. Essa época entrada, eu já estava lá.
É. Entrada do Fausto. Você não queira saber como foi, meu amigo. Você não queira saber. Quer que eu conte? Tem tempo?
Por favor. É lógico.
É o seguinte, quem fazia o balancê era eu, que falava de música, o Juarez, que falava de política, e o Osmar faria um geral. O Braga Júnior faria a Fórmula 1. Na regra geral aqui, Osmar Santos, Juarez Soares, Reinaldo Costa, Braga Júnior, Jorge de Souza, e vinha o menino depois, Castilho, Elinho de Alcântara e tal, Luiz Carlos de Jesus, que acabou saindo e tal, e a produção no começo, que era do Paulinho Matiusi com a Yara Pérez.
E o pessoal então, do humor também, né? O pessoal do humor.
Não, aí vieram Odair Batista, Nelson Tata Alexandre, Carlos isso, Roberto Escobar, Weber Laganá Pinfari, que entrou depois, que era o pessoal do... Aí efetivou o balancê. Quando efetivou o balancê, a promessa era de que nós teríamos um dinheiro na Rádio Excelsior. Promessa feita para nós que fazíamos o balancê, na Rádio Excelsior. Para os apresentadores e para os repórteres. Repórteres eram todos. Fausto Silva no Corinthians, Roberto Carmona no Palmeiras, Henrique Guilherme no São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro e tudo isso. Porque nós éramos funcionários da Rádio Globo. Bom, tudo bem. Aí passou o primeiro ano, sucesso, ganhamos a PCA lá. não veio dinheiro nenhum. Aí, foi o mesmo caso da Som Livre, que a Som Livre teria sido criada para distribuir os lucros com os funcionários da Rede Globo. Mas tudo bem, e nós éramos funcionários da Rede Globo, não tinha sistema Globo de rádio, não. O meu crachá era Rede Globo, não tem nada com sistema Globo de rádio, não. Aí, primeiro ano, nada de dinheiro, segundo ano, outro prêmio, nada de dinheiro, começou a debandada. Eu estou resumindo os fatos. Aí chega o repórter tal, ó, eu vou ter que sair porque é gasolina, é não sei o quê. Saiu o plano de tal. Saiu, mas não sei quem. Saiu, mas não sei quem. Não, o dinheiro vai sair. Aí sobrou eu fazendo o balanceio. O Osmar foi se interagir com as diretas já. Diga-se de passagem, em nenhum momento, nenhum partido político foi chamar o senhor Osmar Santos. O senhor Osmar Santos é que foi para as diretas já.
Ele tomou a iniciativa.
Ele tomou a iniciativa de ir lá quando o Ulisses Guimarães não querer. Bom, você é outra história. Aí eu fiquei sozinho no balancê. Quando surgiu a ideia de se fazer o balancê no teatro? Quando o Fausto Silva falou, eu faço o programa, deixa comigo que eu vou fazer o programa. Foi onde entrou o Fausto Silva para fazer o programa e ele não recebia nada. Isso aí eu digo para ele. Você está lembrado? O primeiro cara que foi com o Fausto Silva no programa foi Raimundo Fagner.
Mas aí transformou em Perdidos da Noite, né? Foi pra Gazeta.
Aí transformou-se em Perdidos na Noite e tal, e até...
Os Candelantes.
Ele levou isso. A Lucimar a Paris, que tinha uma bela uma agenda. Porque naquela época, Viviane, o maior sentido de produção de uma equipe de rádio era uma agenda. Naquela época nós não tínhamos internet, então quem tinha agenda, eu quero dizer aquele livro mesmo, com os nomes, quem tinha agenda, tinha tudo. E o Escatamarca tinha. O Escatamarca tinha uma agenda do telefone do presidente da República, não sei aonde, do secretário. Ele tinha só pegar lá letra A, letra B, ele tinha tudo. Coisa que os outros não tinham. Coisa que os outros não tinham. Quem deu muito valor a isso foi o Pedro Luiz. Até numa entrevista, o Pedro Luiz falou, olha, a Globo tinha um baita de um cara que era um gênio, porque ele tinha uma agenda também que favorecia a todo o trabalho da equipe. Essa é uma realidade do rádio que ninguém sabe. Que ninguém sabe. E outras... E Sadia, né? Porque ele ficou 300 anos na Globo, criou Perdidos na Noite, um programa que revolucionou tudo, essa é a grande verdade, batendo aquele negócio de ser tudo igual, de ser tudo a mesma coisa, e tal, ele conseguiu fazer sucesso.
Então, e você com relação à música, Reinaldo? Você já cantava nessa época, você não, sempre gostou?
Eu fazia o Globo Esportivo da Noite, na edição das 11 horas da noite, na Globo. E o estúdio da RCA, você lembra? Era perto da Globo, ali na Martim Francisco. Sim. Então, quando eu não tinha nada o que fazer, eu ia lá para o estúdio. Eu ficava enchendo o saco lá. Eu era, na ocasião, era conhecido do Ringo. Lembra do Ringo, que hoje é back vocal? Aí, sim. Estúdio, aí? Ele era contato, você lembra? Lembra do Ringo? Então, tinha o Ringo, tinha a Cidinha, tinha o pessoal todo. Ali eu conheci o Gessé. E eu conheci o Gessé do Placa Luminosa. E eu fazia... assim, um vocal ali no corredor, brincando com o Gessé, de todas as músicas dele. Eu só não canto Porto Solidão, porque no dia do enterro dele, no velório dele, eu prometi para mim mesmo, olha, Porto Solidão eu não vou cantar, porque só existe uma pessoa para cantar Porto Solidão, e essa pessoa é você. Que você vê num programa de calor aí, todo mundo que vai no programa do Raul Gil, no programa até na época do Bolinha, o que, que você vai cantar? Ah, eu vou cantar Gessé, o cara já sabia, Porto Solidão. Porque aquela música, quando vai em oitava, rima de vento, nossa, todo mundo, né? Ah, e fica bonito, não fica. Aí eu falei, essa eu não canto, mas as demais... E o Gessé tirava sarro na minha cara, que ele gravou uma música da Mercedes Sosa, e as pessoas pediam para ele, nos shows dele, para ele cantar a música. E ele não lembrava a letra. Mira rascada, patitas fregas, Maria vá, tal sinel monte de sol de fuego, Maria vá. Ele não lembrava da letra, ele lembrava de mim. Ele dava risada. Aí um dia eu cantei com ele. Ele falou, Reinaldo, você vai me acompanhar nos shows agora. Aí eu comecei a gostar da brincadeira. Aí eu comecei a cantar aqui, comecei a cantar ali e tal. E foi se evoluindo, né? Aí eu comecei a fazer um baile numa cidade aqui perto. A coisa começou num crescendo muito forte. Aí eu cheguei pro Fiore e falei, vou parar que vou fazer música. Aí a coisa pegou, meu amigo, aí nunca faz, já faz 20 anos. Aí eu faço música. Agora deixa eu explicar uma coisa. Mas o que, que você faz, Reinaldo? Eu faço um baile em que hoje você não ouve mais. Johnny Metz. My love for you. Não se faz mais. Eu faço Elvis Presley, Sylvia, My Boy, que foi a última música que ele gravou. Eu faço Bridge Over Troubled Water, de Simon Garfunkel, The Boxer, Garfunkel, Mrs. Robinson, Garfunkel. Eu faço todo o vocal do Ray Cunniff. Tudo isso em playback, mas tudo profissional. Playback original. Original, que é coisa que os artistas fazem hoje com o Pro Tools. Você pega o Pro Tools lá, o cara, se tá desafinado, o Pro Tools vai lá e tira a desafinada. É. Tudo que os caras fazem. Só que eu fiz para uma faixa de idade que não tem mais. Dizem que a distância é ser ouvido, pero não consigo essa razão. Quem que vai dançar isso? Né? Então eu vou lá e faço.
La Barca.
Faço o tango lá com parcita, mano a mano. Pô, você quer o quê? Quem que toca isso em baile? Aí eu comecei a adquirir o meu público aqui na região. Daí um baile, 4 horas de baile, eu toco em Cristina, toco em Maria da Fé, São Lourenço, no Escondidinho, Caxambu, Passa Quatro, Tamotanhandu.
Vai ter que levar o show para o Brasil inteiro, porque agora você vai dar o toque aí de como o pessoal te acha para você levar esse show aí, por que não? Como é que é? É só pelas redes sociais? Ou você pode não, deixar o...
Eu sou um cara enjoado. O cara fala assim, o cara tá rasgando dinheiro, tá fazendo metido a ver isso aí. Não é. Isso é uma coisa que eu detesto. Desde a época da Globo, eu acho que eu sou o contrário. É viajar. Eu não sou de viajar, cara. Viajar não, não é comigo.
Eu já tava pensando em montar um ônibus aí, escrever
Reinaldo. Mas nem brincando. Quando eu fiz a primeira banda que eu cheguei a fazer aqui, eu montei uma banda. Montei uma baita de uma banda. Eu peguei um pessoal profissional. Peguei 2 sopros maravilhosos. Peguei um tecladista maravilhoso. Não vou dar o nome da banda, de uma ex-banda que tocou com o Benito de Paula. Pô, a gente ensaiava, fizemos uma seleção musical maravilhosa. Ficamos tocando, acho que 1 ano e meio aqui no estado do Rio de Janeiro, Tatiá, Engenheiro Passo, Hotel Fazenda Vila Forte, um hotel da época de Dom Pedro, aqui na Dutra, aqui em Tatiá, Engenheiro Passo. Eu fiquei dono do Espírito. Era bom demais, mas tinha um problema, cara. Aí é que tá. Às vezes o sujeito não entende. Pô, você canta playback? Você não monta. Eu montei a banda. Mas no ensaio, ninguém gosta de ensaiar. É que nem jogador de futebol, o cara não gosta de treinar. Então chegava lá, o tecladista não veio, o baixista falou que chega meia hora. Você incluiu uma música onde você tinha que ter atenção mais com um saxofone, o cara já não gostava. E o pior, você pagava os caras após o baile. Não é como a banda do Roberto Carlos, que recebe por mês. Então o tecladista ganha tanto, o flantal ganha tanto, você pagava o cara, o dinheiro nunca chegava na casa do cara, meu amigo. Às vezes o cara, não vou dar nome, o cara saía com uma menina do baile, o dinheiro não chegava na casa dele. Aí um dia eu tô na minha casa, recebo o telefonema, chega a mulher de um cara da banda, com a barriga desse tamanho, me cobrando. Faz um mês e pouco que não chega dinheiro na minha casa, então o meu marido tá reclamando, falei, peraí, não é assim não. Aí eu falei, você quer saber de uma coisa? Eu vou ter meu baterista, eu vou ter meu saxofonista, eu vou ter meu tecladista, eu vou ter meu guitarrista. Fui lá, entrei em contato, pagando todos os direitos, com todas as orquestras que tocam dessas gravadoras, e comprei os direitos. Pronto. Sou muito profissional, tenho carteira e tal, e faço meu baile aí. Mas agora não, esse negócio de...
Mas o pessoal te encontra nas redes sociais para ouvir o seu trabalho.
Encontra, lá no Facebook. Entrou Reinaldo Costa no Facebook, eu cantando para tudo quanto é lado. Eu estava num baile lotado. Eu comecei com 4 pessoas num barzinho. Isso aí, em 1 ano, se transformou em 1.200 pessoas. Eu estou num baile, fazendo um baile. Aí eu vou mostrar para você aqui, ó, o negócio. Vê se a câmera vai captar aí.
Está com uma cicatriz, né?
Eu no tenho uma.
Porto de mosquito.
Você sabe o que foi isso? Dia 28 de setembro de 2014. Eu estou no clube fazendo um baile, 1.000 pessoas dentro do salão, e eu tocando Tim Maia. São 3 computadores, um na minha direita, um na minha frente e outro do meu lado esquerdo. Eu nunca cantei com microfone sem fio. Eu sempre cantei com microfone de fio, de cabo. Ia acabar a música do Tim Maia. Não sei por que você se foi. Tá lá o contagiro. 10, 9, 8. A hora que desce o zero, para você ter a introdução da música seguinte, eu teria que colocar o computador da direita na sequência daquela música. Eu tô num palco sozinho, luz para tudo quanto é lado, e nós tínhamos 8 seguranças no clube. Um segurança ficava sempre do meu lado. Eu tô cantando, num raio de 5 metros na minha frente, eu consigo enxergar quem tá na minha frente. Saindo daqueles 5 metros, eu não consigo enxergar por causa da iluminação. Estrobo, vem tudo na sua cara, vem canhão, vem tudo, você não consegue. Naquele dia, tinha um casal dançando, e uma menina muito bonita, ela passava em frente ao palco e olhava para mim. E eu, de surpresa, olhava a pessoa olhando para mim. Se ela está olhando para mim, o parceiro dela que está dançando com ela, obviamente, está de costas. Aí ela passava, dava um sorrisinho e ia embora. Ah, o cantor aqui, eu falei, mas quem é essa pessoa bonita, não sei o quê e tal, tal. Passou umas 4 ou 5 vezes. Dali, lá era meia-noite e quarenta, nós tínhamos 4 ventiladores. Eu estou no palco sozinho com o meu segurança. Escapa uma hélice do ventilador central, lá no meio do salão, e me pega no meio do palco. Quando eu senti a batida, pum, o segurança me abraçou. Eu falei, levei um tiro. Eu imaginava que um cara que estava com a moça tinha descoberto que ela estava olhando e que pegou um, sei lá, e me deu um tiro. Eu desmaiei. Eu só me lembro que ele falou, não, e eu, bom, já apaguei. Acordei dentro do hospital com o médico já fazendo a sutura de 14 pontos na minha cabeça.
Poxa vida, que
a dor caiu na minha cabeça. Mas isso aí,
uma ótima história.
Coisas de baile. Até eu cantar no Bar Brahma com o Calbi Peixoto, que tem aí na internet. Ah, se você colocar lá do Calbi, a televisão me chamou, eu estava na ESPN, estava na Eldorado. Ó, se prepara aí que você vai ter uma surpresa. E a ESPN tinha um programa que era Brasil, de todos os Brasis. Uma coisa assim, que mostrava as coisas do Brasil. E você vai cantar com um cara, hein? Se prepara. Silvio Valente era o produtor. Ah, eu te confirmo a data. Eu não sabia quem era. E eu sempre achei o Calbi um dos, se não, o maior cantor do Brasil. E não vejo ninguém melhor que ele para ter o poderio de voz, para ter a capacidade vocal que esse cara tinha. Aí, na semana, o Silvio Valente, produtor da ESPN, me fala, olha, você vai ter que estar no Bar Brahma na segunda-feira, às 8 horas da noite, para o show que vai começar às 9. Aí eu vi que era Calbi Peixoto, mas ninguém me falou. Eu falei, não vou cantar com Calbi Peixoto. Como é que eu vou cantar com Calbi Peixoto? Aí me vem 2 músicas para eu cantar. Uma eu conhecia e outra não entrava na minha cabeça a melodia, mas de jeito não entrava. A melodia, quando não entra na sua cabeça, não adianta que você não consegue guardar. Aí o que, que eu fiz? Eu escrevi a letra da música na minha mão. Eu estava tão nervoso que o suor da mão apagou a letra. Eu cheguei no Bar Brahma, o Calbi chegou, foi para o camarim. Aí me levaram até o camarim. Eu falei, Reinaldo, Maestro Juarez, lá no Bar Brahma, dia dos médicos, o Bar Brahma lotado. Voltaram 2 ônibus de Londrina que não tinha mais onde chegar a gente. Era médico do Albert Einstein, dos filhos de Ibanez, do São Luís, médico de tudo quanto era jeito. Era gente de branco, de azul, de lotada a casa. Aí, cara, eu chego pro Calbi, eu falei, você sabe o que eu vou fazer? Eu vou cantar Love Is All pra ele. Pô, mas não ensaiei nada com o maestro. Yesterday, I knew the games to play. I thought I knew the way life is meant to be. Falei, como é que eu vou cantar se eu não ensaiei nada? Falei, não vou cantar isso não. Aí eu na hora virei para ele e falei, Calbi, eu vou ser bem sincero para você, eu tô com medo de mim. Ele falou, mas por quê? Porque eu não estou nervoso. Só que deram uma música para mim que não entra na minha cabeça. E eu queria pedir para você, para eu cantar uma música que eu sei que vai dar certo com a sua voz. Por que que eu pedi essa música? Porque o Calbi gravou um disco com o Silvio Caldas e com o Gessé cantando essa música, Chão de Estrelas. Minha vida era um palco iluminado. Aí eu virei para ele e falei assim, Calbi, eu posso cantar Chão de Estrelas com você? Ô, professor, que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Eu, você, o violão e o maestro. Chão de Estrelas. E pão pro show. Isso aí tá na internet. Tá aí no Facebook. Quem quiser, só colocar lá. Calbi Reinaldo no Bar Brahma. Aí eu fui. Aí lá, Reinaldo Costa, cadê você? A seresta é nossa e tal, tal. O Calbi entra cantando. Ele tem uma extensão de voz maravilhosa. Ele entra com aquela voz, minha vida era um palco iluminado. Aí eu fui e subi um tom. E o maestro, ele dá um break, ele não me conhecia. E hoje, quando do sol aclare, aí ele falou, que maravilha, que beleza. Bom, cantei, aplaudido e tal. Não quis cantar outra música, porque eu não quis aparecer. Desci, aí eu fui lá no camarim dele, ele mandou me chamar. Vou dizer uma coisa para você. É a primeira, olha só, é a primeira vez na minha carreira que alguém sobe no palco para cantar comigo sem eu conhecer. Tem ensaiado. Eu falei, como é que é o negócio? Primeira vez na minha carreira que um desconhecido canta comigo. Desconhecido que ele queria. Eu nunca cantei com ele. Cara, aí nesse show, quando eu pensei em cantar Love Is All, ele não estava andando. Ele é carregado por dois secretários até ele chegar no palco. Adivinha, ele começa a cantar do camarim até chegar no palco. Adivinha qual foi a música que ele entrou cantando? Love Is All.
Olha só.
Cara, tava o Ari Pereira Júnior, tava toda a rádio lá e tal, fizeram uma emissão, aí eu coloquei um trechinho só na internet, porque senão eles cortam. São passagens da vida.
Reinaldo, com essa história maravilhosa dessa, nós vamos encerrar o nosso papo, porque a gente sempre tem
isso. Esse... Eu quero pedir desculpa aqui a todo mundo, porque o Nicola não deixou falar.
Liga seu microfone aí, Nicola.
Dono é dono, pô. Dono é dono. Dono não tem o que falar, né, Nicola?
Tem só que ouvir. Tem que ouvir.
É, tem que ouvir.
O Reinaldo.
O pessoal quer ouvir a sua história, não é a minha.
Foi maravilhoso, mas eu vou pedir uma surpresa para os nossos ouvintes aqui. Eu sempre encerro o nosso programa. Nicola, você quer primeiro falar alguma coisa? Porque quem vai encerrar hoje o programa vai ser o Reinaldo. Eu vou pedir uma coisa para ele aqui no final. Pode falar, Nicola.
Olha, o Reinaldo, a história é muito legal, então não tem sentido ficar falando, eu tenho que ficar ouvindo. Eu sou um ouvinte privilegiado, porque eu fui um dos primeiros a ouvir a história inteira.
Então... Mas é melhor ouvir do que falar, viu, Nicola?
Daqui a pouco eu quero agradecer demais a sua disponibilidade, o nosso papo, a sua amizade, o seu alto astral, a sua capacidade, Reinaldo. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
Ah, eu fico contente realmente porque eu sou lembrado por uma das maiores vozes dos estúdios do Brasil, um cara com essa qualidade, com essa competência, que já botou a carinha em todas as telas do Brasil fazendo sucesso e que representa muito do rádio. Aquele rádio que eu estou falando, não é aquele rádio de antigamente não, porque o Viviane também é novo, mas dentro dessa juventude que o Viviane tem, ele tem uma experiência, uma capacidade, não pela voz bonita, mas uma capacidade de criar as coisas. Por isso que ele está fazendo aqui. Eu agradeço de coração, um abraço ao Nicola, estou sempre à disposição. Puxa, acendeu aqui, acendeu a luzinha vermelha e a gente está falando.
Obrigadão. E agora é o seguinte, você vai pegar Antônio Viviani, Nicola Lauleta, igual você anotava no futebol aí, porque todo narrador, você sabe que tem tudo anotadinho, né? Toda segunda, terça-feira do mês tem um novo Voz Off, apresentado por Nicola Lauleta e Antônio Viviani. E a gente se vê no próximo episódio, mas narrando de forma esportiva. Por favor, Reinaldo, é com você.
Vamos lá. Atenção, torcedor do Brasil, aqui o convite do Reinaldo Costa para você. Um podcast maravilhoso no Voz Off. Antônio Viviani, aquele que sempre recebe de bem e toca a bola para Nicola Lauleta. Aqui no Voz Off, maravilhoso, espetacular, sensacional. Só falta dizer que é um golaço de primeira, torcedor do Brasil.
Grande abraço, pessoal. Até a próxima.
Depois desse golaço improvisado do Reinaldo Costa, vamos ouvir alguns golaços de verdade que o Reinaldo narrou durante a sua carreira de sucesso no rádio esportivo. Para começar, o primeiro gol do Ronaldo Fenômeno no Corinthians, que foi contra o seu maior rival, o Palmeiras.
Prepara o futebol do clube, esqueceu para São Paulo, estreia de sinais, 47, faltam dois, corre Douglas, bateu fechada para a grandeira, para Ronaldinho, tocou!
Aí, não poderia deixar de dar um troco. Um golaço de Cleiton Xavier pelo Palmeiras, antológico do meio da rua. Narra, Reinaldo.
Guarda o time chileno, o Palmeiras se arruma, bola chutada pro gol! Golaço! Se tem milagre, isso é milagre, é gol do Verdão! Cleiton Xavier, do meio da rua, faltando 3 minutos para o Palmeiras desclassificar-se da Libertadores. Ele bateu no fundo do gol da equipe do Colo-Colo, quando menos esperava todo o torcedor chileno. Cleiton Xavier, do meio da rua, acha a possibilidade de continuar com o Verdão na Libertadores da América com o brasileiro.
E para fechar a série, com toda a pompa, o gol do zagueiro Juan, pela seleção brasileira, sonhado pelo Reinaldo Costa e que se tornou realidade na Copa do Mundo de 2010 na África do Sul.
Aqui no Allianz Parque, já completamente lotado, Brasil 0-0 também para o Chile. Prepara-se a seleção brasileira. Escanteio para ser cobrado para Daniel Alves. E eu sonhei que o Juan ia fazer um gol de cabeça hoje. Ai, ele, Michael, para a seleção brasileira, aumenta o som da vuvuzela aqui no Allianz Parque, completamente lotado. Prepara-se, Michael, 33, 34, agora 0-0. Corre, Michael, bateu pro outro lado, saltou, Juan, tocou! O sorriso brasileiro aqui na África do Sul, Juan. O atleta, a camisa dele, botou lá dentro de cabeça, Juan. Bonito Brasil! Juan, Brasil 1, Chile 0, Edu!
Reinaldo, uma cobrança espetacular e o Juan subiu, como no seu sonho, no meio dos zagueiros do Chile e testou de cabeça o primeiro dele na Copa Brasil 1-0.
E a gente tinha que conferir aquela história que o Reinaldo contou de ter cantado Chão de Estrelas com o Calbi Peixoto. Tá aí um trecho do dueto.
Aí está Reinaldo Costa. Reinaldo, vamos cantar na Celeste, amigo. Aqui, Reinaldo. Aí, querido, a Celeste é nossa.
Fala de narração esportiva, lembra sempre do grande Osmar Santos. E para fechar esse Voz Off, resolvemos homenagear o Osmar. Vamos ouvir o primeiro gol narrado quando ele tinha 14 anos e, em seguida, o último gol que o Osmar Santos narrou antes de sofrer o acidente que encerrou a carreira dele.
A bola, tem o zagueiro pela frente, vai tentar a fita, rolou no buraco para o jogador Teutônio, corre também Loirinho, entra o goleiro, segura com certeza, já ganhando a parada do comandante de ataque também do ponto esquerdo, Loirinho, ele com as mãos procura o jogador Valdir, encontra, recebeu Valdir, como se fosse o lateral direito, manda que se encontra o jogador Gilberto, caminha, ganhou para a defesa, se enganou, grande área, atenção, perigo, caminhou, Pigos, rolou para o jogador, chute, gol, gol! novamente o ponta direita, melhor meia direita, Cido. Aumenta o placar para a equipe de Batatai, que vem jogando melhor até este momento. O jogador Gilberto recebeu a bola de Valdir. Ele caminhou pela ponta direita, ganhou a parada do lateral esquerdo Pigossi, invadiu a grande área. Na saída do goleiro, ele notou a saída, viu o jogador Cido, livre de marcação, rolou-lhe a bola, livre, livre Cido, somente com o gol escancarado à frente, não teve trabalho em colocar para o gol.
Santos vem aí, garoto bom de bola.
Henrique, volta a bola para ele de fundo, prende, bola certa, o time do Palmeiras, bola para Antônio Carlos, recebeu, dominou, desceu pela meia, meteu na grande área, vem, impedido, não marcou, mas saiu Edmundo, saiu o goleiro, bola para o Rivaldo, impedido,
Este foi mais um podcast da série Voz Off. Criação, produção e gravação, Antônio Viviani e Nicola Lauleta. Trilha musical, Alexandre Monari. Gravado online.
Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network.
Acesse radiofobia.com.br/podcast para conhecer e ouvir todos os nossos programas. Ou assine no seu agregador de podcast preferido. Esperamos você no próximo episódio.